Começa agora, Papo Metal. Papo Metal.
Começando mais uma edição do Papo Metal, hoje edição pesadíssima, hein? Tem entrevista com Dieth, banda que conta com o nosso Guilherme Miranda e o David Ellefson, ex-Megadeth. Tem bate-papo com o Ramataz, que estão com som novo, brutal. Tem lançamento do Inraza, então já se ajeita aí. Se ainda não segue a gente nas redes sociais, segue aí o arroba Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, o site é papo-metal.com. Nosso Pix, se você quiser dar uma forcinha, papometalpodcast@gmail.com. Cola na grade que tá começando.
Papo Metal.
O Ramataz é uma banda com mais de 15 anos de estrada e hoje conta com o Fernando Xavier no vocal, Thales Stati e Rodrigo Marieto nas guitarras, Anderson Andrade no baixo e o Lucas Santos na batera. Eles fazem um death thrash pesadíssimo, agressivo, brutal, com letras bem profundas que retratam batalhas internas e coisas do cotidiano. Lançaram o primeiro full álbum deles, o The One, em 2020. Antes tinham os EPs Crawling, de 2011, Inner Walls, de 2013. E agora estão com esse som novo que a gente está ouvindo, False Gods. Eu conversei com o guitarrista Rodrigo Marieto, para falar sobre esse som e os próximos planos do Ramataz também.
Rodrigo, obrigado, mano. Obrigado por participar aí. Uma honra ter o Ramataz no podcast. Eu queria começar perguntando da tour com o Neil Turbin. Como que foi isso aí? Rolou jam? Como que rolou?
Obrigado a você, José Carlos, pela oportunidade. É uma honra pra nós também. E a tour com o Neil Turbin foi melhor do que o esperado. Não rolou jam com a banda, com o Ramataz, né? Mas o nosso outro guitarrista, o Thales, tocou junto e formou uma banda de apoio pro Neil Turbin aqui. Então a gente, apesar de não ter rolado essa jam aí, rolou um entrosamento muito bacana com nós do Ramataz e com o Neil Turbin. Muito bom.
Foram quantos shows?
Foram 3 shows. Começamos no dia 21, que foi 21 de abril, né? Foi feriado de Tiradentes. Foi em Vila Velha, Espírito Santo. Aí dia 22 foi em Minas Gerais, Campo do Meio. E dia 23 foi em São Paulo.
Legal. E como que surgiu o convite? Como que vocês receberam essa notícia de tocar com o cara, que eu imagino que seja uma influência pro Ramataz ferrada, né, meu?
Com certeza, com certeza. É uma grande influência pra mim. Curto muito o Anthrax desde os primórdios, o que é o caso, né? Thrash metal, old school, pra mim é tudo de bom. E quem conseguiu viabilizar isso pra nós foi o Eliton e a Suzy do Som do Dharma, os nossos managers, e fluiu tudo naturalmente. Foi muito, muito tranquilo.
Animal, meu. E vocês chegaram...
Obrigado.
Trocar ideia com o cara, como foi a relação com ele durante a tour?
Sim, o cara é muito de boa, cara simples, sabe? E assim, todo mundo teve a oportunidade de conversar um pouco com ele e compartilhar experiências, né? Tanto nós aqui como ele de lá. E ele também ficou muito contente de poder participar dessa tour com a gente aí.
Louco, louco demais, meu. Eu queria falar da False Gods, a música nova de vocês. Primeiro, dá parabéns, porque, meu...
Obrigado.
Que puta som, que puta som. Que me fez pensar que, de repente, vocês estejam preparando algum EP, algum álbum pra esse ano, ou foi um single solto, assim, que vocês prepararam? Como que tá essa questão de EP, de disco?
Uhum. A princípio foi um disco solto, um single solto, né? O disco, já tava tá palavra na minha boca aqui, o disco provavelmente vai sair ano que vem, mas esse single não vai entrar, e a gente tá com outro single aí pra soltar até o fim do ano.
Legal. O Ramataz sempre foi assim, né, meu? Talvez uma banda mais de estrada do que de disco, de full álbuns, um single aqui, um single ali. Vocês acreditam mais nesse formato de single do que de álbum cheio hoje?
Exatamente. Eu acho que é uma tendência, viu? Mas a gente não consegue focar só em single. A gente tem aquela vontade de produzir mais discos mesmo. E realmente, a gente, em toda a carreira do Ramataz, 20 anos aí de banda, teve bastante estrada. E assim, eu acho que o primeiro disco saiu no momento certo, que já, a banda já tava com outro formato, outro estilo de som diferente dos primórdios. E eu acho que a gente tá caminhando pro caminho que a gente quer mesmo.
Mas tem coisa nova aí rolando.
Tem bastante coisa nova rolando. Estamos compondo novas músicas aí para um possível álbum no ano que vem, né? E tá bem diferenciado do disco The One que nós gravamos.
Eu notei isso, né? Eu achei que ela tá mais... O The One, eu achei que ele é um disco O Ramataz eu acho que tem uma pegada bem death thrash, mas o The One eu acho que ele foi mais pro death. Essa música, False Gods, eu acho que ela tá um thrashão bem...
Realmente.
Bem foda, assim.
Tem a base, uma base bem thrash ali, que a gente misturou. E tem o groove metal que a gente colocou na intro da música. Então a gente costuma mesclar bastante elementos de influências dos integrantes.
Como que surgiu o riff dela? Porque assim, a música já me ganhou no riff inicial. A hora que eu ouvi o riff inicial, eu falei, ah, não preciso nem ouvir o resto. Mas lógico, ouvi e tal. Mas como que surgiu o riff, cara?
Foi no ensaio. A letra eu já tinha escrito. O Fernando adaptou bastante coisa da letra também. E o riff veio através do Thales. O Thales trouxe no ensaio, gravamos a demo e por fim a gente acabou gravando.
Que louco, né, meu? Como as coisas surgem. Tá lá no ensaio, faz um negócio e pum! Surge um puta de um riff. Até esses dias eu vi o Andreas Kisser falando do riff da Refuse Resist. Que eles estavam no ensaio e. Puta. Não tava saindo nada, né? Aí o Max pegou e tocou qualquer coisa. Aí o Andreas falou, faz isso aí de novo. Aí ele fez. Aí o Andreas pegou e falou, caralho. E fez um negócio em cima e aí saiu o riff que virou clássico dos caras. Eu acho muito louco isso, meu.
Com certeza. Eu tava ouvindo esses dias também os caras do Metallica falarem sobre a Enter Sandman. O Kirk chegou com o riff da Enter Sandman. E o Lars falou, puxa, essa primeira parte do riff toca duas vezes pra gente... ver como é que fica. Não, toca três vezes. Aí foi aí que surgiu o riff principal da Enter Sandman. Nossa, muito da hora, né?
Da hora demais, meu. Você já falou um pouco do groove, né? Eu queria que você desse mais detalhes dessa questão da False Gods. O que, que ela tem de diferente, né? Ou de novas influências comparando com as músicas do The One?
A gente colocou... foi bastante... Como que eu posso dizer? Mesclagem, né? De metal nessa música aí. Porque a gente começou com groove, aí depois já teve uma parada, entrou um thrash metal, aí o vocal ficou mais pesadão, pra definir mais peso na parte do verso, né? E o refrão, a gente queria um refrão mais cantado, então que a galera pudesse gritar False Gods, alguma coisa assim. Tanto é que foi... a gente colocou No More False Gods, era diferente. E quem deu essa ideia foi o Thiago Bianchi, que a gente produziu.
Ah, que legal.
E aí depois, você reparou no final da música, ela muda totalmente. Ela muda totalmente e parece que ela vai para um outro caminho, aí entra o solo que o Thales fez e acaba no refrão. Então, às vezes o pessoal cria aquela expectativa, tipo, vai mudar a música, aí no fim, volta o refrão e acaba. Então, basicamente é isso.
Legal. A parte lírica, False Gods, ela remete a algo religioso ou político? Ou os dois?
A princípio seria algo religioso, que a ideia que eu tive inicial, né? Só que seria assim, falsos deuses criados pelo homem, basicamente. Só que a gente acabou modificando a letra e acabamos seguindo outro caminho. E falsos deuses basicamente seriam falsos líderes, alguns falsos governantes aqui na Terra que prometem coisas que não cumprem, esse tipo de coisa aí.
Coisas do dia a dia, né? Coisas que a gente já tá acostumado, infelizmente.
Isso.
Mano, sobre a capa, que história é essa inteligência artificial?
Putz, então, cara, a gente...
Meu, eu tô morrendo de medo desse negócio de inteligência artificial, como que foi isso aí?
Pra gente também, viu? A gente foi uma novidade, só que foi fácil. A gente tava sem ideia pra capa, não tinha nem ideia assim pra passar pra alguém fazer, sabe? Então, essa ideia veio através do nosso vocalista Fernando. Ele sabia, conhecia o site lá e tal, não me lembro o nome agora. Aí ele simplesmente jogou palavras-chave da música e veio essa capa aí. Então todo mundo gostou, foi aprovada e acabou ficando.
Que doideira, vocês não colocaram nem a letra inteira então da música, só coisas-chave.
Exatamente.
Deu ok e pum, saiu a capa.
Isso, e saiu perfeito.
Meu Deus do céu.
Ela tá resumida naquela capa lá, é incrível.
Eu achei a capa muito foda, muito foda.
Obrigado.
E é muito meio Exterminador do Futuro isso pra mim, assim, sabe? Esse negócio de inteligência artificial é meio assustador. Mas, pô, a gente não pode negar também a utilidade que tem, né? Por exemplo, vocês poderiam ter um puta de um trabalho, de repente, pra fazer a capa e tal, jogaram lá, saiu um negócio que estava dentro do que vocês esperavam, facilitou a vida de vocês, e o papel da tecnologia, isso, eu acho que tem que ser sempre esse, né? Facilitar a nossa vida, não substituir.
Exatamente, você falou tudo. Sempre a nosso favor. Nunca vai ser possível substituir o ser humano, né? Porque o lado humano da coisa que a gente gosta. E hoje em dia, a inteligência artificial, ela cria até música.
Sim.
Cria música, cria letra, mas aí que tá, né? Será que vai tocar as pessoas? Então, eu sempre acredito que o lado humano nunca vai ser substituído.
Legal. E o clipe, cara? Onde que vocês gravaram o clipe da Falso Gato? Achei muito louco, aquela... Parece uma usina de fundo.
A gente gravou em Votorantim. Realmente é uma usina. Fica na... O pessoal conhece como Fábrica Santa Helena. É a da Votorantim Cimentos. Então é uma fábrica de cimentos aí, basicamente.
Legal. E como que foi o clipe? Quantos dias de gravação? Gravaram tudo num dia só? Com a ajuda de quem que vocês contaram pra fazer o clipe? Como que foi?
Uhum. Contamos com o habitual apoio do Marco Vaz. É o segundo clipe nosso que ele tá produzindo, o Marcão. E foi bem, bem objetivo, viu? Gravamos tudo no mesmo dia, começamos de manhã. Só que tava um sol, cara. Mas um sol de rachar. Tanto é que... As nossas faces não ficaram bem definidas lá por conta do sol. A gente ficou cerca de umas 6 horas ali debaixo do sol e pensamos em agregar outras coisas, mas acabou ficando da maneira que nós fizemos mesmo. Então foi bem natural. Ele fez bastante trabalho, conciliou várias imagens, vários cliques ali, né? Que melhor ficou. E é legal que o Marcos, ele conhece o nosso som. Então, ele sabe a hora que vai entrar um solo, ou a hora da batera, e isso ele fica ligado. E, tipo, o negócio rola naturalmente. Não precisa nem falar nada pra ele, assim, sabe? Então, foi muito tranquilo, muito bom. A gente tá satisfeito.
Legal. Você falou de um próximo single, né? Mas isso. Quais são os próximos planos do Ramataz pra esse ano? Vocês pretendem cair na estrada de novo, fazer mais shows? Como que tá isso aí?
A princípio, a gente tá com a agenda aberta. A gente tem um show marcado em Sorocaba em agosto, que vai ser o Expo Tatu em Sorocaba. Então, um evento bem legal, onde vai ter tatuadores de todas as regiões e várias bandas legais também, bandas pesadas do metal. Fora isso, estamos com a agenda aberta e pretendemos lançar o outro single até o final do ano, provavelmente. E as coisas vão acontecendo naturalmente também, quem sabe, né? Se a gente conseguir agilizar o processo de composição e outras coisas, mas, né, tem muita coisa que envolve uma gravação de um álbum, mas eu acho que vai acabar ficando o álbum pro ano que vem mesmo, viu?
Legal, legal. Falando um pouco de metal, assim, de forma geral, principalmente metal nacional, eu não sei se eu tô sonhando muito alto, mas eu tenho visto uma melhora na cena, assim, mais bandas tocando em mais lugares... bandas novas surgindo a todo momento, parece que meio que acabou aquela coisa do pessoal só dar atenção pra uma ou duas bandas, sabe, uma ou duas bandas de destaque e as outras lá no cantinho. Hoje a gente tem Summer Breeze, né, que teve esse negócio, essa campanha New Blood que eu achei legal, o Knotfest Fest ano passado, aí esse ano de novo, parece que, assim, o mundo tá olhando pro metal, pro cenário metal que rola aqui no Brasil de uma forma diferente, né? Eu não sei até que ponto que isso respinga no underground, que as bandas podem absorver isso a seu próprio favor de alguma forma. Você sente que tá tendo uma melhora, uma atenção maior do público, um interesse maior em ir lá pagar pra ver o show de uma banda nacional? Tá rolando isso mesmo?
Com certeza, eu concordo plenamente. Apesar da pandemia ter acabado há algum tempo já, né? Acho que 2 anos aí, né? O pessoal voltou com essa sede de show. Então eu acho que ainda tem esse desejo de pós-pandemia aí, galera ficou em casa e tal, e realmente tá rolando mais oportunidades para o pessoal colar, e tem muita banda nova também, eu acho que o diferencial que tá chamando a atenção da galera hoje, porque a gente tem os clássicos, que clássico vem, Iron Maiden, Metallica, os caras vêm e lota, sempre, mas assim como tem bandas novas, muito boas, que tá atraindo atenção tanto dos caras mais antigos como a molecada nova aí. Então eu acho que concordo com você, realmente eu acho que tá retomando e a tendência é melhorar cada vez mais.
Que bom, que bom. Bom, Rodrigo, é isso. Obrigado pela sua participação, por você ter reservado um tempinho aí pra falar comigo. Espaço final aí, todo seu aí pra passar redes sociais do Ramataz, se você quiser dar um recado final, quiser dar algum spoiler aí também de alguma coisa nova do Ramataz, fica à vontade aí, mano.
Opa, obrigado, viu? Estamos em todas as redes sociais. No Facebook tá como Ramataz. Instagram a gente tá como Ramataz Oficial, com dois Fs. Aí estamos nas principais plataformas aí também, Spotify, Amazon Music. Galera pode comprar nosso CD em todas as plataformas principais aí também. E galera, dá uma olhada no YouTube lá que... O clipe da False Gods, que o José tava falando aí, acabou de ser lançado. E o material ficou bem bacana, conto com vocês.
Esse foi o Rodrigo, guitarrista do Ramataz aqui no Papo Metal. Banda brutal que tá com tudo, eles acabaram de fazer essa turnê com o New Turban, então com som novo. Vem muito mais por aí, assim que eles tiverem mais novidades eu te conto aqui no Papo Metal. Acaba de ouvir o podcast, siga os caras aí nas redes sociais, nas plataformas digitais. Contatos para shows do Ramataz, só entrar em contato com o Som do Dharma. O e-mail é Eliton, E-L-I-T de tatu, O-N de navio, @somdodharma.com.br ou pelo WhatsApp 1599134-3443.
Você está ouvindo Papo Metal.
O Inhas é uma banda formada em São Paulo em 2017. Hoje conta com a Fernanda Souza nos vocais, Robin Gaia no baixo, Davi Oliveira na batera e o Bruno Ascencio na guitarra. Eles já têm o EP Society Exit de 2018 e agora estão com um single novo, que é o primeiro com essa formação, Crowning. E a música fala sobre aquelas pessoas carismáticas, narcisistas, que manipulam pessoas com um discurso coletivo, mas que sempre pensam apenas em si mesmas. Isso acontece no dia a dia, com certeza você conhece pessoas assim, que não medem esforços para conseguir o que querem e ainda influenciam pessoas a terem o mesmo comportamento. Na parte instrumental, o Rob contou que é um pouco mais simples do que as outras músicas do Inhasa, com uma concepção até meio roots do Sepultura, aquela coisa do riff básico, mas pulsante. O Rob pensou nesse riff bem cadenciado, a banda curtiu, deu opiniões, colocaram algumas transições, partes mais limpas, e acabou saindo esse resultado aí que é incrível. A bateria do Davi mais groovada, esse som teve a participação de toda a banda, o que é muito legal. O clipe tá super bem produzido, o Inhasa voltou com tudo com essa nova formação. E você já pode conferir Crowning nas plataformas digitais e no YouTube. Siga a banda também, porque tem mais novidades vindo por aí. Inclusive, eles tocam dia 24 de junho em São Paulo, na Jai, junto com Mercy Shot, Crass e The Damnation. Ingressos à venda em hopin.com.br. Hopin, hopin.com.br.
Você está ouvindo Papo Metal.
Outro lançamento que caiu como uma bomba nos últimos dias foi o som novo da Crypta, Lord of Ruins, que você tá ouvindo de fundo aí. Elas divulgaram um clipe e o som me surpreendeu muito, eu já esperava algo muito bom, mas eu achei que ficou mais progressivo do que os sons do Echoes of the Soul. Talvez tenha a ver com a entrada da Jessica Falk, ela arrebentou nos solos, assim como a Tainá. Tem uma parte da música em que elas fazem uns duetos, alternam solos e ficou animal demais. A música tem 6 minutos, um refrão bem forte, já dá pra imaginar como vai ser isso ao vivo, muito brutal. E falar da Luana D'Ameto é repetitivo, a menina é um fenômeno, linha de bateria incrível dessa música. Eu acredito que se elas seguirem essa linha de som no disco inteiro, elas têm tudo pra superar o Echoes of the Soul, que já é um puta disco. A Fernanda mantém aquele estilão dela nos vocais, já é uma característica dela, faz parte da identidade dela, da Crypta. Eu achei o som bem diferente, elas deram um salto em termos de técnica, de virtuose, comparado com o que tinham feito anteriormente. Tá bem legal, o álbum novo vai se chamar Shades of Sorrow e sai no dia 4 de agosto. Gosto.
Nuclear Blasts of America.
Momento Nuclear Blast de hoje destaca o The Halo Effect, banda sueca que tem o Niklas Engelin e o Jesper Stromlad nas guitarras, Mikael Stein nos vocais, Peter Ewers no baixo e o Daniel Svensson na batera. A banda caiu como uma bomba na cena durante a pandemia porque é formada por ex-integrantes do In Flames. Eles lançaram o excelente Days of the Lost e agora estão com esse som, o Path of Fierce Resistance, que não é exatamente um som novo, saiu como uma faixa bônus na edição japonesa do disco, mas agora está disponível para todo mundo. É um puta som, melódico, pesado pra caramba, esse solo no começo da música lindíssimo, linhas vocais perfeitas demais, puta som, os caras mandam muito bem. Quanto à letra, o vocal Michael Stein contou que é sobre seguir o seu caminho e ser inflexível sobre isso, aconteça o que acontecer. Atualmente os caras estão em turnê nos Estados Unidos, depois eles se reúnem para continuar compondo o segundo disco, que ainda não tem data prevista de lançamento. Enquanto isso, ouça aí o Days of the Lost e esse som novo, Path of First Resistance, que está disponível nas plataformas digitais e tem o clipe no YouTube também. E para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, siga aí no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
Esse é o Dieth, banda que caiu como uma bomba na cena metal no ano passado quando lançaram o primeiro single In the Hall of Hanging Serpents. O som foi muito bem recebido pela crítica, pelo público. A banda é formada pelo nosso Guilherme Miranda, ex-Atombed, na guitarra e vocais, David Ellefson, ex-baixista do Megadeth no baixo, e o Michał Lidzieko, ex-Decapitator, na bateria. Eles lançaram há alguns dias o primeiro full álbum, To Hell and Back, que pra mim já é um dos grandes lançamentos de 2023. O disco é um arregaço do início ao fim e é um álbum que celebra um recomeço musicalmente, na parte lírica e mesmo para os próprios membros do Dieth. O som é um death thrash brutal, mas com espaço para outras referências também. Tem até uma balada e rolou uma coletiva de imprensa bem legal. Algumas respostas do Guilherme são em inglês, porque envolviam o David Ellefson também. O cara tinha que entender, né, para responder a parte dele. Mas aí eu traduzo o que precisar. E eu comecei perguntando pro Guilherme sobre a Don't Get Mad, Get Even, que é a música que a gente já tá ouvindo de fundo, porque ela já começa com o refrão. E no metal, normalmente, as estruturas das músicas são diferentes. Começam com riff ou com alguma intro, algo para dar aquele climão. Aqui não, já começa com o refrão mesmo. Como será que foi essa decisão?
Cara, essa decisão na verdade foi do David, quando a gente tava em estúdio. A gente já tinha feito a música inteira e a gente já tinha um refrão pronto. E aquele groove de bateria que tem no meio da música, que o Michał fez, tava soando muito bem. E aí a gente falou, cara, mas a música podia ter uma intro... O refrão ficou tão bom, que a gente falou, cara, a gente podia ter uma intro com esse refrão. E aí o David falou, não, Michał, grava aquela mesma coisa que você fez no meio da música, grava na intro o mesmo groove. E a gente regrava os vocais daquele refrão em cima dessa bateria, né? Que é aquela bateria do meio, antes do solo. E aí o Michał gravou e topou e a gente gravou os vocais todos. A gente gravou os vocais todos em estúdio, eu, o Michał e o David já. Foi bem natural, assim, cara. A gente escutou a música e falou, não, vamos botar um refrão no começo já. E depois a gente precisou fazer mais vocais, assim, pra ficar maior, né? Pra ficar esse gang vocals. Inclusive eu fiz com a Prica do Nervosa, ela tem a voz dela lá, ela que gravou. Eu fui encontrar com a Pri e falei, grava uns três vocais aí pra botar nessa aí. Então a voz dela que tá lá.
E o David Ellefson, será que ele precisou mudar alguma coisa no estilo dele de tocar pra se adaptar ao Dieth? Ou será que foi tranquilo pra ele? Vamos ouvir.
Yeah, it suddenly all got a lot harder. Got harder to play. you know, a lot of the record I actually recorded right here, some of the first several tracks, including In the Hall of the Hanging Serpents. And it required a whole new approach to it because of the tuning. You know, things are tuned down, and in the bass world, instruments and amplifiers and speakers get very upset when you start going lower and lower. So I discovered that when we did the second half of the session over at Cola Keller Studios in Germany, that I actually tuned my five-string bass up a half step, because a standard tuning for a five-string is a low B. And since we're tuned to the key of C, I actually tuned up a half step. So now everything's really happy, right? Because the bass and the strings and everything is behaving much better. And so it just... you know, it just was a nice shift. It certainly requires more muscle, you know, to play the bass like that. But, you know, Guilherme puts his hands on the neck in very different positions than what I've been used to for the last 40 years of my career. So I suddenly became a student while helping form a new band. And that's a beautiful place to be, is to know that now it's this new horizon, getting to learn and re-educate myself on new approaches to music.
Ele falou que foi difícil. A maioria das músicas ele gravou no estúdio dele, onde estava dando a entrevista, e precisou ter uma abordagem diferente, principalmente por causa dos tons das músicas, questões de afinação, que é algo mais baixo com o que ele estava acostumado. E daí quando você está lá gravando, descobrindo esses tons, com a ajuda de amplificadores, microfones, pode rolar do som do baixo ficar cada vez mais lá no fundo, mais baixo, e é algo que ele não gosta. E aí na segunda sessão de estúdio na Alemanha, ele levou o baixo de 5 cordas dele, ajeitou a afinação de uma forma diferente para ficar bem legal, por isso acredita que o som ficou aquela coisa meio feliz por causa desse ajuste que ele fez, e foi uma boa mudança. É algo que exige muito fisicamente também. O Guilherme posiciona as mãos no braço da guitarra de um jeito diferente com o que ele estava acostumado, bem diferente do que ele tem visto durante a carreira dele em outros músicos, e acabou virando um estudante mesmo. Aprendeu coisas novas com a banda, e é um lugar muito bom para se estar, segundo ele. É um novo horizonte se abrindo, ele está se reeducando e aprendendo novas abordagens. E o Dive caiu como uma bomba na cena metal quando eles lançaram primeiro single, e eles são uma banda nova. Como que eles receberam esse feedback tão intenso por parte da mídia e pelo público também logo de cara?
I think it was really funny because David had called me one day, like it was a night here, he called me and said like, man, why don't we drop the single next Thursday? And then I said like, yeah man, let's just drop it and see what happens, so we can open like a Facebook page, and luckily, I don't know, maybe if some people like the song and we get like 10,000 views, it's gonna be cool, right? So we release a video and some. And I remember that we put the song out, and I was in Poland actually at a friend's place, and we put the video out. I went out to, I don't know, buy a pizza and stuff. When I came back and I entered the computer, it was on Loudwire, like, you know, Dive, the Hall of Fame against Serpent. And everybody was talking about it, man, and my phone had like, I don't know, 40 messages, and people were getting crazy about it, and, you know, people were calling, and you know, managers were emailing us in 24 hours. So I think it was pretty cool. It was like dropping a bomb, you know.
And all my other bands were fucking pissed too. They're like, what the hell is this? We didn't see this coming. You didn't tell us about this. And I was like, sorry, it's rock and roll, man. This is what we do. We drop bombs and blow shit up. This is what we do, you know?
And then everything started to be like, you know, a little bit crazy. People were calling us, and managers were sending messages and asking us to work, and labels offering things, and you know, it was pretty cool. Actually, it's been a long time since I've released a song that had this impact, like in the Hall of the Hanging Serpents. So we were pretty happy about it.
O Guilherme falou que foi engraçado porque ele recebeu uma ligação do David um dia falando: por que a gente não lança o single já na próxima quinta? Do nada. Ele pensou: beleza, vamos só soltar pra ver o que acontece. Aí fez uma página no Facebook e ele pensou que talvez a galera fosse gostar, de repente, desse 10 mil visualizações e beleza. Soltaram o vídeo. Ele lembra que tava na Polônia, saiu pra pegar uma pizza e quando voltou, ligou o computador de novo e tinha um monte de sites já falando do Dive, galera enlouquecendo, ligando, empresários entrando em contato 24 horas por dia. Foi como soltar uma bomba mesmo. E aí o David Ellefson deu uma trollada, falou que até a ex-banda dele, no caso o Megadeth, né, o pessoal ficou puto da vida e falaram, meu, que porra de banda é essa que a gente nunca ouviu falar fazendo esse barulho todo. E aí ele deu uma provocada e disse que é isso que eles fazem mesmo, soltam a bomba e já era. E o Guilherme continuou falando que a galera entrou em contato, né, empresários, gravadoras, oferecendo coisas, ficou muito feliz porque não esperava esse impacto todo. E o disco é um recomeço na carreira de todos ali. O Guilherme era do Entombed, ZD, o David ex-Megadeth, o Mihal ex-batera do Decapitated. O que esse disco significa para eles?
I completely agree with you. In fact, the name Dieth, when we were shooting the video for All the Hanging Serpents, we were just sitting around talking, and you know, as we were talking, and you know, the name Dieth was sort of this kind of mockery of the King's English, Dieth, you know, like Hamlet or something, right? This very like majestic thing of you know, sort of dying to the old self, you know, the old life, the previous experiences, you know. Now, you don't kill them off because you take those experiences with you into your next phase of your life, but You know, it was a moment that we realized, you know, this is a fresh restart. And it amazes me that somehow the universe and the powers that be would find the three of us from three different cultures, three different countries, three different languages, you know, and pull us all together because we all have a similar journey and a similar story. And it was this fresh restart moment for us. And you're right. It's very natural. It's very organic. It's very honest. And, you know, I think, you know, that what you're seeing and what you're feeling is the same feeling we have when we get together and we make music. It's like, it's kind of scary. Like, fuck, man, this is pretty good, you know, and it's great to be a fan of your own work. You know, I always say, if you're not a fan of your own music, how can anyone else be, you know? So it's nice when you're in the room and you feel it and you believe it. You look over and you're like, yeah, this is freaking cool. So, you know, that's a feeling you don't get in every situation. So, you know, this was definitely a good one. You know, the powers that be brought to us, for sure.
Pro David, o próprio nome Dieff é muito forte, né? Ele falou que Dieff, né? Ele até brincou lá. É como se um rei inglês pronunciasse a palavra, algo meio Hamlet até. É uma coisa majestosa, como matar você mesmo, mas se tratando do que houve no passado, antigas experiências. Não é como matar o passado, mas trazer antigas experiências junto com essa nova banda, com essa nova vivência. Foi algo que se tocaram mesmo, que era um recomeço ali pra todo mundo, algo fresco. Então, de alguma forma, o universo reuniu três pessoas diferentes, de três partes diferentes do mundo, culturas distintas, idiomas, e juntou os três porque tem uma nova jornada e uma história em comum. Esse recomeço está sendo algo muito legal, muito orgânico, muito honesto, segundo ele. Esse sentimento que as pessoas têm quando ouvem, assistem o Dieff, é o mesmo deles. Eles ficam até assustados e ouvem e falam, caramba, meu, isso é bom demais. E é ótimo ser fã do seu próprio trabalho, da sua própria banda. Se você não gosta da sua música, quem que vai gostar? Então é legal sentir, curtir tudo isso. É um sentimento que não rola sempre, por isso acha que tem que aproveitar o momento. E o David Ellefson também tá cantando no disco. Como será que foi a preparação dele? Vamos ouvir.
Well, first of all, Guilherme and Michal made me sing the songs. They weren't going to let me not sing them. It started with Heavy as the Crown. I wrote some riffs, and I'd already sent the lyric over that Guilherme really liked, which is basically the lyric of the song. And so sometimes we have music and we have lyrics and they're setting separately, right? So one day I pick up my guitar, I write riffs and I sing this melody. I send it over on WhatsApp. I mean, that's like how, you know, that's how we write songs, right? On iPhones and over WhatsApp, right? So I send it over and right away Michal and Guilherme are like, oh fuck, that's great, you're gonna sing this one. I'm like, who, me? You know, kind of one of those, right? And so I in the back of my mind I thought, all right, I guess this will be my first, you know, to my first time doing it. And I was comfortable with it. I was fine with it. I think the other one that was kind of a bit of a surprise for all of us was we were in Germany and we were working on the record. This was back in September, and Guilherme was bringing in a lot of these ideas that I think for him were really a great creative catalyst of expanding not only his own repertoire, but for the band as well, rather than just kind of being this one dimensional death metal band. And he kind of sheepishly asked, he goes, hey, you guys think about doing a ballad, you know? And if you're a metal guy, the ballad is like fucking, you know, it's like, oh no, don't bring up ballad, right? And so I was, you know, I was like, I don't know, let's hear it. And Michal and I were both open to it, and he brought it in and we listened to it and we're like, this is freaking great. This is really cool. And as we were in the studio, Guilherme kind of had an idea of the melody. And I said, hey, mind if I step on the mic and kind of try a couple of ideas here? And as I started singing, you know, again, Guilherme and Michal said, man, you're the ones going to sing the song. And, you know, again, I was thinking, like, who do we call as a guest? Like, do we get, like, the guy from Powerwolf or Alyssa from Arch Enemy or somebody to be a guest on this? You know, I was thinking, and they're like, no, you're going to do it. So I'm thankful to my bandmates that they forced the issue, you know, and they said, no, you're going to do it. And Christian Cole really did a great job producing me as a singer and finding my kind of tone and character song, especially with Walk With Me Forever. And honestly, it really opened up this whole other really exciting side of the band, which is now we can have two vocalists, you know, and I consider Guilherme to be the lead vocalist, but you know, now we have these two sounds in the band that we can trade parts within songs, we can exchange the vocal ideas with each other.
We can do harmonies.
I look at it like now we have two storytellers in the band, you know, which just really opens up and I think, you know, makes the sound, you know, and the key of C is perfect for my voice, you know. I used to be a tenor, now I'm very much a baritone, and for me, the key of C is very comfortable for where my range is as a singer.
Ele falou que primeiro que o Guilherme e o Michal fizeram ele cantar, né? Não teve muita opção, não. Começou em estúdio, quando estavam trabalhando na Heavy is the Crowd. Aí aquela coisa, riffs, letras. Às vezes o Guilherme tinha gostado, então às vezes você tem um instrumental e letras separadas. E um dia, no meio de tudo isso, pegou a guitarra e cantou uma melodia. Ele mandou pro WhatsApp dos caras, porque hoje é assim que funciona. Eles adoraram e falaram, meu, por que você não canta esse som? Você tem que cantar. E ele ficou tipo, eu? Como assim? Ele parou pra pensar, porque seria a primeira vez dele cantando, mas tava tudo bem, tava se sentindo confortável pra isso. Teve uma coisa que deixou todo mundo surpreso. Eles estavam na Alemanha trabalhando no disco em setembro. E aí, o Guilherme trouxe muitas ideias, coisas criativas que não tinham a ver só com death metal. E aí ele falou, pô, por que a gente não faz uma balada? E pra quem curte metal, pode ser algo tipo, né, não, balada não. Aí o David falou, beleza. Vamos ouvir. E acharam animal as ideias, o David deu algumas cantando e foi aí que começou a rolar. Ele até sugeriu o cara do Powerwolf ou a Alissa White Glass do Arch Enemy pra cantar, pra terem um convidado no disco. Aí eles falaram, não, você que vai fazer isso. E ele agradece os parceiros de banda, Christian Cole, o produtor, que fez um grande trabalho produzindo ele, achando o tom certo, a interpretação, e foi um lado muito legal de descobrir na banda, porque os dois podem cantar. Lógico que o Guilherme é o vocal da banda, mas tem essa opção do David agora também, são duas harmonias diferentes, abordagens diferentes, várias opções, e a música acabou ficando muito legal para a voz dele. Sempre se achou um tenor, hoje se vê mais como um barítono, e a música ficou bem confortável para a voz dele. E shows do Dayef no Brasil? A banda tá tendo uma aceitação tão boa por aqui, o Guilherme falou um pouco sobre isso. Quem sabe no Summer Breeze 2024? Será que rola?
Cara, eu tava falando antes de começar a entrevista que a recepção que a gente tá tendo com o Dayef no Brasil tá sendo muito, muito positiva, cara. Eu tô gostando muito do quanto as pessoas têm procurado a gente. E nós já recebemos muitos e-mails, assim, de gente querendo show, das pessoas chamando. A gente recebeu umas propostas que talvez a gente conseguiria fazer esse ano, mas não vai dar, que o nosso manager passou umas coisas para setembro e tal, eu não posso adiantar ainda. Mas eu acho que, cara, tem tudo pra gente ir pro Brasil ano que vem, fazer pelo menos uns 2-3 shows, fazer alguma coisa na América do Sul. E eu acho que o Summer Breeze esse ano, teve um cartel de bandas brasileiras muito boas, né? Teve o Crypta, o Crisium, Sepultura, que são as bandas de metal do Brasil, né, que tem essa amplitude maior. Eu acho que pro ano que vem o Dayef se encaixaria muito bem pra fazer Summer Breeze, cara. Eu acho que a data é boa, daria pra gente fazer algumas coisas ao redor também, né? Faz o Summer Breeze, aí faz alguma coisa no Norte e Nordeste, depois faz, não sei, Chile, Argentina e Colômbia, né? Faz o Cone Sul aí, né? Eu acho que ano que vem a gente tem tudo pra dar por aí. Então, eu não posso adiantar nada ainda, mas nós recebemos já algumas propostas e tal. A gente tá bem animado, cara. O Brasil tá abraçando a gente rápido, assim. Nós estamos satisfeitos com isso.
E o Dayef é uma banda que tá transitando entre o death e o thrash metal. Será que eles ouviram algo novo durante o processo de produção, gravação do disco, pra se inspirar ou mesmo se influenciaram por algo que ouviram nesse tempo todo?
You know, I think, for me, when I'm recording, I block everything else out. You know, and I sit in this very chair, in this very studio, doing a lot of recording over the years. And, you know, in particular, I go back to In the Hall of the Hanging Serpents, because that's kind of the downbeat, right? That's where it all started. So to me, that was single number one, To Hell and Back was two, you know, Mega was three, et cetera, you know. So I think back to that song, sitting right here, going, you know, working on the riffs. And the first thing that hit me was, you know, just Guilherme moves his hand into just strange parts of the neck, you know, for note choices. And that's exciting as a player because, you know, in a you know, previous band, we could almost finish each other's sentences, right? I guess like in a marriage or a longtime friendship, you know, you kind of almost know what each other's going to say. So here, suddenly, new friends we've never met. Our first song we're playing and rapping these chords. You know, for me, I just kind of absorbed, you know, I just kind of was going, okay, let me, obviously with you, you bring all of your years of experience, but I'm going, okay, this just requires a really solid and probably pretty simple bass part right here, right? So I just approached it as that, you know, just a recording musician. And as we developed the songs, I think in metal music, You know, metal's a lot like jazz because there's a lot of intricacy. And it's almost more complex because of how loud it is. It's a lot of volume. There's a lot of power. So as a bass player, to make those parts kind of click together, yet you can still hear them. I always play very clean. So I constantly was having Guilherme send me, you know, videos on his phone of the parts he was playing. So as I go, I was like, what the fuck is that? What are you playing right there? You know, and I'd sit there and I'd with my producer friend, John, and we'd go, fuck, is that, are we playing the right part? You know, and so it was, you know, I think for me, it was more about, again, being a student of a new style of music, you know, and even though I'm one of the co-creators of it, you know, with Guilherme and Michal, it was this moment, and I'm like the oldest guy in the band, right? So like, I'm like the new guy now, right? I'm like the youngest guy to this genre. I've not really played death metal before, except, you know, again, with Max and Andreas a little bit. So I'm like the guy kind of being the student in the classroom, you know, getting up to speed on this style of music. And you know, Guilherme and Michal probably had the advantage of maybe even growing up on some of my records, you know, because they've got both sides covered. I'm like, you know, trying to figure out the side that they come from. So that's really been one of the funnest parts of this journey for me is creating a new voice. And, you know, a new sound. The complexity of the music is fucking intense, you know, and to play it well and to make it believable. So this has really been a fun challenge and mountain to climb, you know, for me to, this wasn't just easy, like, this will be no problem. This has been a challenge, you know, so, and I think ultimately those are the things that always are the most rewarding at the end.
O David contou que quando ele tá gravando e produzindo, ele bloqueia tudo isso que vem de fora. Faz tudo lá no estúdio dele, onde deu a entrevista, faz muita coisa lá ao longo dos anos. E ele quis voltar lá pro começo do processo para explicar tudo o que aconteceu, citou os três sons e lembrou quando tava trabalhando neles lá no estúdio, nos três singles do Dieth. E o que pegou ele de verdade foi a forma como o Guilherme movimenta as mãos no braço da guitarra, em regiões estranhas para ele, o que é legal para quem toca. Na outra banda era outra coisa, eles se conheciam há muito tempo, tinham intimidade para falar certas coisas. Nesse caso, são novos amigos que nunca se viram, nunca tinham conversado ou tocado juntos. E mesmo com tantos anos de experiência, ele pensou, ok, tenho que pensar em algo sólido e simples para algumas partes de baixo. Essa foi a abordagem, segundo ele, e metal é como jazz. Ele acha que são coisas complexas, tem muitas variações, e o baixo tem que estar junto com tudo isso de forma muito limpa. O Guilherme mandava vídeos para mostrar como que estava tocando, e ele ficava meio, que diabo é isso que esse cara tá fazendo? Chamou até um amigo produtor, quebrou a cabeça para entender o que estava rolando. Então foi mais como ser um estudante mesmo, de um novo estilo de música. Mesmo sendo o mais velho da banda, ele acaba sendo o mais estudioso, o cara que tem que correr atrás, porque ele não estava acostumado a tocar death metal, a não ser algumas coisas que tinha feito já com o Andreas e o Max Cavaleira, mas teve que estudar o estilo, o que é curioso também, porque o Guilherme e o batera, o Michal, provavelmente cresceram ouvindo os discos dele. Então tem sido divertido participar de tudo isso, descobrir uma nova voz, um novo som, complexidade da música, que é muito intensa, e fazendo isso bem, é um desafio. Tipo escalar uma montanha, e é um desafio que ele tá gostando de participar. O Guilherme também falou um pouco sobre esse processo de produção, gravação, as influências do Dieth. Vamos ouvir.
Essas músicas já são músicas que eu tinha. Algumas das músicas que estão no disco eu já tinha trabalhado muita coisa. Eu já tinha trabalhado muita coisa que eu queria usar, assim, pra escrever pra uma banda e tudo, mas que não cabia nos setups que eu tinha antes, assim, de Crow, de Atombit, que já tinha um estilo definido, né? E eu tinha muita coisa escrita, assim, que eu queria trabalhar. Mas ao mesmo tempo eu não queria ficar me repetindo. Então, quando eu fui escrever esse disco, eu escutei muita coisa assim, diferente, muita coisa progressiva, escutei muita coisa brutal, escutei muito trash também. Escutei assim do ano passado eu fui fazer umas coisas em Gdansk e eu saí pra tocar guitarra com o Fred do Opeth. O Fred é um grande amigo e pra mim é um dos melhores guitarristas do mundo, assim. E a gente fez uma jam assim, o dia inteiro, então eu fiquei com muitas ideias na cabeça, eu tava estudando uns acordes diferentes. Então acho que foi muita coisa ao mesmo tempo, assim, que me influenciou. Não tem como eu te falar que foi uma banda ou um disco, né? Foi muita coisa ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo eu queria criar algo que não me repetisse e que também soasse original, sabe? Eu acho que aí foi a ideia de botar o David cantando. Quando vocês escutarem o disco, você vai ver que tem muitas músicas que o vocal do David abre, assim, refrões e tal. A gente abre o vocal do David em estéreo e o meu fica no meio, assim. E eu não sei como a minha voz é do David sendo extremamente diferentes uma da outra, elas se encaixaram muito, então achei que ficou original o som, sabe? É, então quando você escutar, você fala, não, é death metal? É, mas tem muita coisa que não é também, e que tá um estilo um pouco mais do Dire. E eu acho que isso é... acho que é o grande objetivo quando você cria música, né, cara? Você conseguir achar um norte ali e falar, isso aqui soa como Dire, né? Isso aqui soa como Opeth, como Crisium, como... né? Essa soar um pouco mais original. Isso aí me deixou bem satisfeito, cara, porque muitas dessas músicas eu já tinha até feito uns baixos, assim, eu tinha gravado umas coisas, eu tava procurando as pessoas pra fazer, mas quando o David gravou os baixos, por exemplo, ele bota tanta personalidade na música, cara, que ela adquiriu um outro nível, né? E a mesma coisa com o Mihal, então acho que essa interação entre nós três criou uma coisa mais original, então eu foquei mais nisso, em não me repetir e tentar criar algumas coisas mais originais dentro do som. O estilo tem os clichês que a gente sempre vai usar, né, cara? No thrash, no death, no heavy, metal tem isso. Mas eu acho que a gente buscou não se repetir e se reinventar musicalmente. Então a gente se fechou muito na gente mesmo pra fazer o disco, sabe?
Esse foi o Dieth aqui no Papo Metal, uma banda nova, mas formada por integrantes muito experientes, com história dentro do metal. Disco tá animal, com certeza um dos grandes lançamentos de 2023, é um arregaço do início ao fim. Legal demais ver o Guilherme também sendo uma referência no mundo metal, assim como o Kiko Loureiro, o Andreas Kisser, o Bill Hudson. É mais um guitarrista brasileiro com muito destaque mundo afora. Então ouve aí o disco do Dieth, To Hell and Back. Ano que vem provavelmente eles passam aqui pelo Brasil, quando confirmar eu te aviso.
Você está ouvindo Papo Metal.
Mercy Shot é uma banda que está nativa desde 2017, eles têm um EP lançado, o Prelude to Judgment, de 2017, e o seu primeiro full álbum, Brace for Impact, lançado em 2022, ambos com uma excelente repercussão entre a mídia e público. E recentemente a banda anunciou uma mudança na sua formação, a Karina Menassi, vocalista que está atualmente na Allen Key, deu lugar para Cacau Pinheiro, e a estreia da Cacau ocorreu no último dia 20 de maio aqui em São Paulo, no House of Legends, e foi um showzaço. Hoje a Mercy Shot conta com o Fabrício Hanoi e o Flávio Pintinha nas guitarras, o Roger Cat na bateria, Andrews Einish no baixo e a Cacau Pinheiro nos vocais. A expectativa era grande para conferir o show da banda. Eles subiram ao palco por volta das 11 da noite com a ótima Brace for Impact, que é a faixa que abre o disco deles. Energia, sangue nos olhos, já são características dos shows da Mercy Shot desde sempre, mas a Cacau pareceu entender isso logo de cara e já mostrou muito carisma, cantando com muita garra, com muita energia. Ganhou o público de imediato logo na primeira música. For Nothing in This World colocou a casa abaixo e a Cacau novamente mostrou muita técnica, muita vontade, muita garra. Ela tem um lado muito visceral também. E outro detalhe que chama muita atenção é como o Fabrício Hanoi e o Pintinha, os estilos dos dois casam muito perfeitamente. O Hanoi tem aquela palhetada mais trash, mais abafada em alguns momentos, riffs certeiros, solos super bem construídos, e o Pintinha manda muito, várias alavancadas, solos melódicos, uma postura bem hard rock assim no palco, que é legal demais de assistir. Eu acho que é uma das melhores duplas de guitarras do Brasil no momento, não tenho dúvida disso. Depois veio a Gift, que é maravilhosa, começa com um dueto de guitarras incrível, refrão é lindíssimo, para cantar a plenos pulmões, a Cacau Pinheiro mandou muito bem, e essa altura do show também ela já tinha provado que foi a escolha certa. Foi a escolha perfeita para assumir os vocais da Mercy Shot. Ela domina várias técnicas e varia entre elas durante o show com uma facilidade incrível e é muito carismática também. Depois vieram as pesadíssimas de Sivir e Arise, que colocaram a galera para bater cabeça de novo. A cozinha da Mercy Shot é algo que merece muito destaque também. A banda tem alguma influência de power metal, mas as linhas de bateria do Roger, elas não são retas. Ele é um cara muito criativo, ele não se limita só a fazer aquela coisa dos dois bumbos acelerados. Ele faz umas viradas extremamente difíceis, assim. É um cara com muita técnica e toca com muita garra também. E o Andrews, o baixista, ele não abre mão da criatividade também. É diferenciado, não fica lá só acompanhando o que acontece com a bateria. As músicas da Mercy têm vários solos de baixo. É um cara que inova dentro daquilo que a banda se propõe a fazer. É incrível ver o cara ao vivo. E aí veio o Capitão Sims, que manteve a temperatura do House of Legends lá em cima. E a banda acertou demais em deixar os grandes hits pro final. Enemy and Ally fez a galera cantar junto demais. E depois veio o Sink and Thrive, que é a carry-on deles. fechou a apresentação. Sink and Thrive provavelmente foi o grande teste para Cacau e ela mandou muito. Cantou com muita personalidade, com muita tranquilidade. E esse show marca o início de uma nova era da banda, agora com nova formação. E eles estão afiadíssimos, banda muito entrosada. A Cacau Pinheiro trouxe uma pitada a mais de peso, que é muito bem-vinda. Ela mostrou que sim, foi a escolha perfeita para assumir os vocais da Mercy Shott, não só para cantar as músicas do Brace for Impact, mas também para trazer novas influências para a banda. E agora, dia 24, tem mais um show da Mercy Shott, junto com The Damnation, em Haas e Crass, na Jai, na Vila Mariana. Então, ingressos disponíveis, adquira já o seu. Assim que eles tiverem mais novidades, eu te conto aqui no Papo Metal. Dica final de hoje, documentário do Van Halen, hein, que tá disponível no YouTube. Ele tá dividido em 5 partes, mostra um pouco o que rolou com a banda entre os anos de 83 e 84, época em que o Ed construiu um estúdio, onde foram compostas algumas das principais músicas dessa fase. E vale lembrar que foi nessa época também que o Ed Van Halen gravou com o Michael Jackson o solo de Beat It, um clássico que ampliou ainda mais o seu alcance como músico. E reza a lenda que ele gravou o solo em troca apenas de uma caixa de cerveja e algumas aulas de dança para levar pros seus shows. Esse documentário é dirigido pelo Alan Berry, que já havia feito um filme sobre Steve Vai, e aborda muitos acontecimentos da banda que rolaram nos anos 80. O US Festival, a gravação de Jump, momentos do David Lee Roth. As 3 primeiras partes já estão disponíveis no YouTube. Durante o mês de junho vão ser disponibilizadas as outras, então procure aí. É só você buscar no YouTube como The Tapes Archive. Os vídeos já vão aparecer para você numa boa, beleza? Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, @ Papo Metal Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, site papo-metal.com, nosso Pix, papometalpodcast@gmail.com. A gente se fala na próxima, até lá.
Você ouviu Papo Metal.